Muito obrigado, professor Eduardo Viola, pela sua exposição. Nós vamos iniciar o debate. O senador Sérgio Souza já está pedindo inscrição. Eu apenas vou pedir licença para fazer um rápido comentário, que gostaria também de ouvir depois os comentários dos nossos convidados. Lembrando que, ao final dessa sessão, por volta das 10h30, nós teremos aqui a solenidade, a posição do retrato do senador Renato Casagrande, ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, aqui, e nós gostaríamos de contar com a presença de todos os senadores, de todos os presentes. Mas eu quero registrar que entendo também que um grande feito da Rio Mais 20 foi a grande mobilização da sociedade civil, né, e da opinião pública mundial em torno do tema desenvolvimento sustentável. E eu não tenho dúvida que isso produzirá efeitos, porque aumentará a pressão sobre governos, sobre parlamentos, no sentido de avançar numa agenda de desenvolvimento sustentável. E quando eu me referi aqui de que nós só saberemos efetivamente os resultados da Rio Mais 20, após alguns anos, daqui a alguns anos, foi exatamente o que aconteceu em 92, como lembrou o embaixador André Corrêa do Lago. É importante registrar que o Brasil estava na defensiva do ponto de vista ambiental em 92, quando realizou a conferência internacional. E, a partir dali, muitos dos valores do desenvolvimento sustentável foram incorporados em políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal, né, por governos estaduais, por governos municipais. E o Brasil é um país que, nos últimos anos, conseguiu aliar crescimento econômico com redução da pobreza, distribuição de renda, redução do desmatamento, num ambiente de consolidação e de aprofundamento da democracia, como foi muito bem lembrado aqui pelo professor Eduardo Viola. Ou seja, nós tivemos um grande evento democrático também na Rio Mais 20, onde todas as correntes puderam se manifestar livremente, com muita irreverência, inclusive nas ruas do Rio de Janeiro, e sempre com muito respeito, que tivemos um ambiente de bastante debate. Mas eu entendo que nós deveríamos, a partir de agora, perseguir o que eu chamo de um legado interno da Rio Mais 20. Já tive a oportunidade de comentar isso com o embaixador André Corrêa do Lago, num evento que participamos juntos, um pouco antes da Rio Mais 20, porque entendo que o Brasil é um país entre os grandes países, essas potências referidas pelo professor Eduardo Viola, que ainda não está entre os três mais poderosos do mundo, mas países que têm uma importância cada vez maior. Eu acho que o Brasil é um país que reúne efetivamente as condições melhores para liderar um processo de desenvolvimento efetivamente sustentável. E eu coloco como alguns dos nossos diferenciais de competitividade a abundância em água, a nossa matriz energética diversificada, a possibilidade de uma agricultura que permita garantir segurança alimentar nos próximos anos e uma riquíssima biodiversidade, além de estarmos num ambiente democrático. E eu entendo que nós deveríamos buscar construir algumas convergências em torno disso, que reunisse governo, sociedade civil, setor produtivo, ambientalistas, enfim, em torno desses pontos. E eu sugiro algumas ideias para esse debate. Primeira questão da água. O Brasil, como um país que tem em torno de 12% da água superficial do planeta, mas temos ainda índices muito baixos de saneamento básico, entendo que essa deve ser uma prioridade nacional, ou seja, garantir nos próximos anos a universalização do saneamento básico nas nossas cidades. E somos um país que avançamos muito no que se refere à legislação sobre recursos hídricos, com a aprovação da Lei 9433. Mas é preciso avançarmos na implementação, no sentido de que, efetivamente, as bacias hidrográficas se constituam nas unidades de planejamento das políticas públicas e possamos garantir também o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, o empoderamento desses comitês de bacias hidrográficas. Uma outra questão que tem a ver com a energia é qual é a utilização que será feita com os recursos excedentes do petróleo do pré-sal. O professor Viola que levantou uma questão com qual será a importância, a dimensão que daremos a isso. E é claro que nos próximos anos, aí uma grande parcela da humanidade continuará usando energia de origem fóssil, e o Brasil não pode abrir mão dessa riqueza que tem, mas ele tem que necessariamente utilizar de forma estratégica os recursos oferidos com a exploração do petróleo do pré-sal para dar o salto de qualidade na educação, referida aqui pelo professor Eduardo Viola, que fazerá o grande diferencial capital humano com capital natural, no sentido de que os recursos oferidos com o petróleo sejam efetivamente priorizados para um salto na qualidade da educação e para a inovação tecnológica. Inovação tecnológica que pode garantir agregação de valor à nossa produção industrial e que possa garantir que o Brasil continue avançando no desenvolvimento de energias renováveis. Em relação à questão da biodiversidade, nós temos aí um outro grande desafio. O Brasil tem uma grande área, uma grande parcela do seu território protegida por unidades de conservação. É importante perceber os resultados positivos para a coletividade, não apenas dessas unidades de conservação, mas também da demarcação das terras indígenas, em respeito a essas populações indígenas, mas também compreendendo que esses indígenas, essas populações tradicionais, comunidades e populações tradicionais, são os verdadeiros guardiões da nossa biodiversidade. Mas o Brasil precisa desenvolver alternativas inteligentes de utilização dessa biodiversidade, desenvolver a indústria de biotecnologia e promover uma repartição justa dos benefícios com as comunidades e populações tradicionais. Nesse sentido, o Senado, o Congresso, tem uma grande oportunidade. Essa foi uma recomendação da cúpula de legisladores e me parece que também do documento final da Rio+20, de recomendar a aprovação do protocolo de Nagoya, que já está tramitando nesta casa. Em relação à agricultura, também no sentido de promover inovações tecnológicas na agricultura, desenvolvendo uma agricultura de baixo carbono. Entendo que nós temos um grande desafio, que é aumentar a produtividade da nossa pecuária, que hoje ocupa imensas faixas territoriais com baixa produtividade, e só a ampliação da produtividade na pecuária liberaria grandes extensões de terras para o avanço da agricultura e da agroenergia, sem precisar avançar sobre áreas preservadas dos novos biomas. E a expansão da nossa matriz energética de origem renovável, utilizando todas as alternativas, a energia solar, fotovoltaica, a energia eólica, a agroenergia, a segunda geração de etanol, o etanol da biomassa, enfim, as diversas alternativas que estão colocadas aí para o Brasil e que vão precisar ampliação do conhecimento e de novas tecnologias. E entendo que, mais uma vez, os recursos oferidos com o petróleo do pré-sal podem contribuir para isso. Entendo que o nosso desafio, o desafio do país enquanto nação, é construir um pacto nacional pela sustentabilidade, em que essa questão também levantada pelo professor Viola, de fortalecimento do transporte público no Brasil como alternativa principal nas nossas cidades, também é um componente fundamental. Portanto, eram as observações que gostaria de fazer, que gostaria de ouvir os comentários dos nossos convidados acerca delas, e passo agora a palavra ao senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, embaixador André Corrêa do Lago, secretário Francisco Gaetani, conheço Caetani, Catânio, tem vários lá no sul, seus conterrâneos descendentes de italianos com sobrenomes parecidos. Professor Eduardo Viola, parabéns pela explanação, muito, muito incisiva. Senhor senador, nosso líder do governo, Eduardo Braga, minha querida senadora Ana Rita, sempre assíduos nessa comissão. Eu tenho a seguinte reflexão sobre a Rio+20. Primeiro, que houve um acordo. Isso é importantíssimo. Nós sabemos que, quando se sentam à mesa quase duas centenas de estados independentes e todos partilham da mesma ideia, Isso é um ponto muito positivo para o Brasil. Sabemos que alguns têm características totalmente adversas à de outros, mas o Brasil mostrou para o mundo o seu potencial na construção de acordos, essa gestão diplomática que é peculiar do Brasil. E mais do que isso, como disse o Francisco Gaetani, o Brasil mostrou o seu potencial de promover grandes eventos. Não teve um único incidente. Mesmo a mobilidade urbana estava maravilhosa. Eu passei a semana toda no Rio, tem alguns problemas em horas de pico, mas estava perfeito. Todos aqueles envolvidos na Rio Mais 20 tinham um transporte de altíssima qualidade e a todo tempo para se locomover para os principais pontos de palestras da Rio Mais 20. Então, eu quero primeiramente parabenizar o Itamaraty, o governo brasileiro, por esta brilhante condução da recepção e da organização que demos para a Rio Mais 20. Eu ouvi da presidente Dilma e ouvi de outros atores que a sustentabilidade é a busca de nós desenvolvermos novos padrões de consumo e de produção. Isso eu acho que isso sozinho já traduz o que é sustentabilidade. Como eu vi agora do professor Eduardo Viola, que nós não precisaríamos buscar desmembrar novas áreas para a produção de alimentos se nós otimizássemos aquela que nós temos hoje já aberta, seria o suficiente. Eu tenho algumas preocupações, mas vejo que o Brasil tem um potencial enorme no campo de produção de alimentos. É um país que há poucas décadas, era um dos maiores importadores e hoje se tornou o segundo maior exportador e pode ser ainda o primeiro maior exportador, o maior produtor de alimentos do planeta. Então, isso é um ponto positivo para nós. Mas, muito mais pela otimização, pela eficiência da utilização da terra na produção do que pela ampliação de novas áreas. Um dado pelo senador Blairo Maggi sobre o Centro-Oeste recentemente na Comissão de Agricultura, ele disse que, na década de 80, um hectare se produzia em torno de 1.800 quilos de grãos no Centro-Oeste. Hoje, o mesmo hectare ultrapassa a casa dos 10 mil quilos de grãos por hectare. Então, é fantástico a eficiência e a ciência, a tecnologia aí é muito importante para que nós possamos entender a sazonalidade do clima, desenvolver sementes e variedades específicas para aquelas regiões, de acordo com a altitude, com a qualidade do solo e, principalmente, pela precipitação periódica que tem o Centro-Oeste, que é característico do Centro-Oeste. Ouvi do nosso presidente da ONU, embaixador o Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, dizendo que em 2050 o mundo vai precisar de mais 50% de alimentos que nós temos hoje. Extremamente preocupante isso. Ouvi o dado de que em 92 nós tínhamos 5,2 milhões de habitantes, 5,5, hoje com 7, e tem uma estimativa da ONU que chegaremos a 9 em 2050. E alguns já chegam a dizer a 10, já tivemos esse dado expostos aqui em comissões do Senado Federal, a 10 bilhões, mas que seja 9 bilhões. 9 bilhões representa 30% do crescimento populacional mundial em apenas 38 anos. Se ainda há uma deficiência de alimentos hoje para alimentarmos esses 7 bilhões, como nós vamos nos tornar eficientes para produzir mais 50% de alimentos, que é o estimado pela ONU, numa mesma área? Lógico, tá, aí vem novamente a ciência e a tecnologia, que serão instrumentos necessários para nós desenvolvermos uma altíssima produtividade ou buscarmos a eficiência na utilização do solo. E o Brasil é precursor nesse sentido, porque o Brasil vem adotando medidas quando se fala em mudanças climáticas, e aí até mesmo com financiamento a juros subsidiados,
por exemplo, do plano ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono, na recuperação de pastagens degradadas, de solos e assim por diante. É, o Brasil, eu entendo que ele vem tomando todas as preocupações, as precauções necessárias para a sustentabilidade. Nós somos um país abençoado por Deus, ainda temos mais de 60% da nossa área coberta com floresta nativa, entre propriedades privadas e áreas públicas. Nós somos essa potência toda em produção de alimentos, nós somos essa potência toda hídrica, tanto de águas de superfície como águas de subterrâneo. Chega agora ao Senado Federal, nos próximos dias, um plano nacional de irrigação para que o Senado venha apreciar. E aí talvez esteja um ponto importantíssimo na eficiência da produção de alimentos. Eu sou do sul do país, sou senador pelo estado do Paraná, assumo aqui temporariamente a cadeira da ministra-chefe da Casa Civil, da Gleisi Hoffmann, e o Paraná, juntamente com o Rio Grande do Sul, teve um prejuízo nos últimos 2 anos de 20 bilhões de reais por conta de estiagens. Isso quer dizer um prejuízo na produção de alimentos, que na cadeia do processamento, o prejuízo brasileiro foi de 50 bilhões. Deixamos de ser mais ricos 50 bilhões de reais em apenas 2 anos por conta de mudanças climáticas, por conta de uma instabilidade do clima. Se nós tivermos uma política de irrigação própria à produção de alimentos e que seja sustentável, sem degradar o meio ambiente, talvez aí esteja uma das soluções que nós podemos ter para o aumento da produtividade e da eficiência na produção de alimentos. Porque é inadmissível, né? Um estado como o Paraná, um país como o Brasil, ter o maior lago artificial do mundo, que é o Lago de Itaipu, e a uma centena de metros a plantação morrendo de sede. Então, nós temos que realmente andar muito nesse sentido. Eu também faço uma reflexão de que nós, no Brasil, temos talvez a melhor e a mais completa legislação ambiental. O Congresso brasileiro é extremamente sensível às questões ambientais e vem produzindo ao longo dos anos, não só no Congresso, mas também nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, vem produzindo legislações ambientais para buscar a sustentabilidade. E aí está aí a mais nova legislação ambiental aprovada por esse Congresso brasileiro, que é o Código Florestal, que é um grande avanço, sempre buscando o pilar da sustentabilidade, aí o econômico e também o ambiental, e por que não dizer o social. Então, o Brasil tem se preocupado, e a mensagem nesse sentido é muito bom. O Ministério do Meio Ambiente, ele tem uma postura firme, no entanto, ele abre a conversação com o Ministério da Agricultura, vamos dizer assim, porque entendemos dessa importância que é produção de alimentos e a conservação do meio ambiente, ou proteção, mas eu prefiro dizer conservação, porque você poder utilizar uma floresta também de maneira sustentável, com um manejo florestal, é muito mais adequado do que você protegê-la e deixar intacta. Então, para a sustentabilidade, isso vem muito mais a calhar. Senhor presidente, por fim, eu tenho dito em várias reuniões e tenho pautado a minha atuação no Congresso Nacional, em cima de alguns pilares. E tenho dito que não há sobrevida sobre a Terra se nós não tivermos energia e se nós não tivermos alimentos. Sem energia, não haveria transporte, não há microfones, não há locomoção, não há nem mesmo alimentos sem energia. É impossível. Então, nós temos que... E a produção da energia é onde talvez mais se polui no planeta. O Brasil tem uma energia sustentável, uma energia tida como limpa, pelo menos a maior parte dela é considerada dessa forma, mas alguns países do mundo ainda buscam práticas de produção de energia que são altamente poluidoras. E eu ouvi agora também do professor Eduardo Viola que logística também é algo estratégico para para a economia e para a sustentabilidade. Mas eu ainda prefiro ficar tão somente com energia e alimentos. E, a partir desses, tirar os demais. Porque o transporte, tanto a estagnação que vive o Brasil nesse sentido, a gente tem que adotar medidas drásticas de incentivo o mais rápido possível para que podemos ter uma otimização e aí economizaríamos mais energia, teríamos uma produção mais elevada e mais sustentável de alimentos e assim por diante. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que, se nós tivermos uma produção de energia altamente sustentável, uma produção de alimento altamente sustentável, nós teremos pelo menos dois pilares, que é da sustentabilidade, que é o meio ambiente e que é o econômico. E o Brasil pode ser o precursor disso, e o Brasil pode ser o pai dessa sustentabilidade entre produção de alimentos e geração de energia. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Passo a palavra à senadora Ana Rita.